O presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mel, de 77 anos, teve a exoneração confirmada no Diário Oficial do Estado após ser denunciado por assédio sexual por uma servidora comissionada do órgão. A denúncia foi feita na Delegacia da Mulher, em Curitiba, em um boletim de ocorrência registrado por Natália Ferreira da Silva, de 27 anos, que está na Paraná Turismo há 1 ano e 9 meses e assessorava diretamente o presidente. No boletim, ela afirma que foi assediada pelo menos 2 vezes, sendo a última no dia 25 de novembro deste ano, quando Mel teria perguntado se a vítima tinha as partes íntimas depiladas. Antes mesmo de ir à Delegacia da Mulher, Natália da Silva também denunciou o caso à Corregedoria Geral do Estado, que emitiu uma recomendação pela exoneração do agora ex-presidente da Paraná Turismo. Por meio de nota, os advogados Renato Barroso e Luciano Molina, que representam o agora ex-presidente da Paraná Turismo, afirmaram que estão aguardando a apresentação de provas contra o cliente e que, após tomar ciência desses documentos e provas, vão se manifestar apenas no processo na esfera judicial. E agora sim nós voltamos a Ponta Grossa para conversar com o Ricardo Silveira, lá da CBN Ponta Grossa, que tem mais informações sobre o corpo deste jovem afogado na represa dos Alagados, que foi encontrado. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Ele estava desaparecido desde o fim da tarde de segunda-feira. Os bombeiros resgataram um adolescente de 13 anos que estava agarrado a um tronco seco de uma árvore no meio da represa. O adolescente tentou ajudar este jovem a chegar até a árvore, mas não teve sucesso. Ainda no início da noite de ontem, os bombeiros sobrevoaram a área com o helicóptero do SAMU. Além disso, mergulhadores participaram da ação, mas não encontraram até então a vítima. Só fazer uma correção na noite de segunda-feira, né? As buscas foram retomadas na manhã de terça-feira e o corpo do jovem foi encontrado próximo das 2:30 da tarde. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui de Ponta Grossa. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas 6 vítimas de afogamento no ano passado, com 1 morte aqui em Ponta Grossa. Neste ano, já foram 5 situações de afogamento, com 3 registros de mortes. Luciano?
Obrigado pelas informações, Ricardo. E nós vamos ao oeste do estado agora. Falar de 2 prisões, uma delas a do ex-prefeito de Itaipulândia, preso com drogas dentro do carro. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Cris.
Bom dia, Luciano. Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. Olha, como você adiantou, foram 2 prisões que chamaram a atenção aqui na região e nós começamos falando sobre a prisão de um homem que estocava combustível contrabandeado da Argentina para revender no Brasil. A prisão aconteceu após denúncias anônimas e quando os policiais chegaram à casa do homem, encontraram diversas embalagens adaptadas de combustível. Ele informou aos policiais que se deslocava até a cidade de Puerto Iguaçu, que faz fronteira com Foz do Iguaçu, onde se encontrava com um atravessador que desviava o combustível de um posto argentino e então repassava essa gasolina desviada para revenda no Brasil. O combustível contrabandeado era então distribuído em garrafas PET de 2 litros e revendido em Foz do Iguaçu. Os policiais apreenderam ainda 2 veículos utilizados para o transporte do combustível da Argentina e 70 litros de gasolina, de um total de 300 litros que haviam sido trazidos da última viagem ao país vizinho. Uma grande procura pelo combustível argentino, por conta da diferença de preços com o mercado brasileiro, a tendência é que esse comércio ilegal aumente, porque com a alta demanda de brasileiros abastecendo na Argentina, o abastecimento foi limitado a 15 litros por veículo. Em Puerto Iguaçu, só para registrar aqui, o valor do litro da gasolina varia entre R$ 3,15 a R$ 3,60. A Polícia Federal informou que vem acompanhando esse tipo de atividade, que vai intensificar a fiscalização para inibir esse comércio ilegal que traz grande risco à população. Cabe frisar que o combustível é altamente inflamável, não só pelo líquido em si, mas também pelo vapor que sai dos recipientes, que não são próprios para seu armazenamento e pode causar aí uma explosão. Além disso, tem também um risco de corrosão das garrafas PETs, provocando vazamentos do líquido e intoxicação de pessoas próximas devido ao forte cheiro. E a outra prisão, Luciano, que chamou a atenção aqui, como você já citou aí na sua abertura, foi a de um ex-prefeito de Itaipulândia, um município de pouco mais de 11 mil habitantes, distante cerca de 100 quilômetros de Cascavel. Ele foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal com mais de 30 quilos de maconha na BR-277 em Toledo, município aqui a 40 quilômetros de Cascavel. A droga foi apreendida após o motorista demonstrar nervosismo na abordagem dos policiais. Segundo o que foi informado pela Polícia Rodoviária Federal, o motorista de 44 anos não soube responder o destino nem o motivo da viagem e aí se identificou para os policiais, dizendo que era ex-prefeito de Itaipulândia. Os policiais realizaram, então, uma vistoria minuciosa, então foi encontrado aí esses mais de 30 quilos de maconha no painel do veículo. O condutor foi preso por tráfico de drogas e encaminhado para a Polícia Civil de Toledo. A Polícia Rodoviária Federal não informou o nome do ex-prefeito, mas tem uma grande especulação aqui na região, Luciano, porque o município, que tem pouco mais aí de 29 anos, Itaipulândia, teve até agora, fora a gestão atual, 4 prefeitos. Então, está essa especulação aqui de quem poderia ser esse prefeito, esse ex-prefeito, então, que foi preso aí com a droga, Luciano.
Em 4 possibilidades aí, por enquanto, nada da divulgação do nome deste ex-prefeito de Itaipulândia. Obrigado, Cris, pelas informações. Em Maringá, um vídeo viralizou. Ele mostra um motorista impaciente tentando agredir coletores de lixo. E é para lá, para Maringá, que nós vamos conversar com a Luciana Penha, da CMN Maringá, e tem mais informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Isso mesmo, um motorista tentou agredir servidores da coleta de lixo aqui em Maringá. As imagens foram feitas por um morador indignado com o que viu. O motorista estava impaciente porque não conseguia ultrapassar o caminhão da coleta de lixo. Era uma rua estreita, com carros estacionados dos dois lados, e o caminhão da coleta estava parado enquanto os coletores recolhiam os resíduos. O motorista desceu do veículo e xingou os coletores, e não satisfeito, pegou uma pedra e ameaçou atirar. A Secretaria de Limpeza Urbana informou que abriu um procedimento administrativo, anexou as imagens a esse processo e enviou a documentação à Procuradoria-Geral do Município para que a PROGE tome as medidas legais. O caso deve parar na delegacia. O motorista deve ser identificado pela placa do veículo. Segundo a Prefeitura, são poucos os contribuintes que reclamam da coleta. A principal queixa é em relação ao barulho. No trânsito, a maior parte da população sabe que é preciso ter paciência. Afinal, a coleta é um serviço essencial, uma tarefa cansativa. Os coletores trabalham debaixo de sol e de chuva e geralmente as paradas do caminhão são rápidas. O trânsito flui normalmente. Sobre o episódio de segunda-feira, a secretaria informou que os coletores estão bem e agora, quando o motorista for identificado e localizado, poderá dar a versão dele sobre os fatos. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. O assunto agora é saúde. Em União da Vitória, a Secretaria Municipal da Saúde anunciou a redução no intervalo da dose de reforço da vacina anti-Covid. A Jaqueline Castoldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Jaque.
Olá, Luciano. Bom dia a você, bom dia aos demais. A expectativa do anúncio é que aconteceria ainda esta semana, depois que na última segunda-feira a Secretaria de Estado aqui de Saúde do Paraná já havia anunciado a redução desse intervalo. O anúncio oficial foi feito ontem pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de União da Vitória, seguindo as orientações repassadas pelo Ministério da Saúde. Por aqui, já está valendo o novo intervalo para aplicação da dose de reforço ou terceira dose, agora de 4 meses. Gestantes e mulheres pós-parto permanecem com um intervalo mínimo de 5 meses para receber a dose de reforço. Já para as pessoas imunossuprimidas, que já foram vacinadas com a dose adicional, a terceira dose, elas podem ser vacinadas com a dose de reforço 4 meses após a dose adicional. Se a população tiver dúvida, basta procurar a unidade básica de saúde. Isso não vale só aqui para a União da Vitória, mas para o restante do Paraná também. Qualquer dúvida, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Luciano.
Obrigado, Jaqueline. É isso mesmo, né? Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa e complete o seu ciclo vacinal. E com a queda no volume do manancial que abastece o município de Santo Antônio da Platina, a Sanepar decidiu implantar rodízio de água na cidade. Outros dois municípios do norte pioneiro do estado também vão ter revezamento na distribuição a partir de hoje, quarta-feira. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Depois de pouco mais de 70 dias com o fornecimento de água normalizada, a cidade de Santo Antônio da Platina voltou a ter rodízio na distribuição nesta terça-feira. Segundo a Sanepar, a medida vale até o início de janeiro e foi necessária por conta do baixo nível do Ribeirão das Bicas, que abastece a metade do município. As cidades de Quatiguá e Carlópolis também vão adotar esse esquema, e isso a partir de hoje. A Sanepar explica que um conjunto de fatores foram responsáveis pelo atual cenário, como temperaturas mais altas, a irregularidade das chuvas e também o aumento no consumo por conta do período das férias e agora as festas de fim de ano. Os bairros devem ter o abastecimento suspenso das 7 horas da manhã. A água deve retornar ao meio-dia do dia seguinte. A expectativa é que nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, além do dia 1º de janeiro, a distribuição nesses dias seja normal. A Sanepar destaca que o apoio da população é fundamental para que o rodízio não seja prolongado e, com isso, as pessoas devem fazer o uso consciente da água ao longo dos próximos dias, dando prioridade ao uso para alimentação e a higiene pessoal. De acordo com a Sanepar, outras 10 cidades da região estão em estado de alerta e podem ter desabastecimento momentâneo em horários de pico. E nessa lista das 10 cidades estão Rolândia, Jandaia do Sul, Arapongas, Mauá da Serra e Apucarana também. Segundo a companhia, conforme a demanda, caminhões pipa podem ser acionados para auxiliar na distribuição de água. Luciano.
Cláudia, muito obrigado pelas informações e assim nós encerramos a edição desta quarta-feira do CBN Paraná, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.